estamos em tempo de informação, é tempo de ouvirmos o Vítor Molinas para já com os títulos. Vítor.
Sejam bem-vindos. Junta Urbana de Tomar visitou o mercado municipal. Autarcas esperam que o espaço volte a ter a dinâmica que já teve no passado. Constância vai ter empreendimento turístico Vila Tejo. O projeto foi apresentado esta terça-feira. A Associação Empresarial de Santarém realiza no Hotel dos Templários em Tomar o Nersam Business 2015. Fechamos com a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Expressa.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santiria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. Dia 20, pelas 11 horas, procissão em honra de Santiria. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santiria.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco durante a manhã, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas e também no litoral a partir da tarde. Pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 18 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 23 para Lisboa e Faro, 24 para Castelo Branco, 25 para Coimbra, Tomar, Leiria, Santarém e Évora.
Informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 19 horas. Stand Frigi, a garantia de qualidade na compra do seu automóvel. Stand Frigi, com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. Crédito até 120 meses, com resposta imediata. Stand Frigi, na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
Rádio S, em Tomar, 98 e 92 FM. As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos os membros do Executivo e da Assembleia de Freguesia Urbana de Tomar, que participaram nesta quarta-feira numa visita às obras e intervenções realizadas pela Junta na área da Freguesia, estiveram no Mercado Municipal de Tomar. Ainda sem data oficial para a reabertura do espaço, depois de concluídas as obras de requalificação que ali ainda decorrem. Depois de uma visita demorada, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, falou à reportagem da ERTE. O autarca não esqueceu a colaboração da Junta no decorrer da intervenção ali realizada, com assistência de funcionários da Junta de Freguesia.
Acho que as pessoas vão voltar novamente à sua atividade que tinham antes os seus talhantes, os seus clientes, e que bons resultados tinham, porque sabiam que aquilo que compravam que era fresco. Eu não estou a referir-me que nos outras superfícies não seja, mas aqui as coisas foram um hábito das pessoas se habituarem a levar no seu dia-a-dia, as compras que faziam, era um hábito que conviviam, porque o mercado municipal é uma convivência, é um hábito que as pessoas se encontram mais, conversam, e acaba por ser um meio de convívio, apesar de virem ao mercado e abastecerem-se. Trata-se também do meio de convívio das pessoas se cruzarem umas com as outras. Não há uma correria, não vêm aqui a correr, porque podem estacionar o carro, terem de fazer as suas compras à vontade, e por isso acho que vamos voltar a esses tempos que eram os tempos antigos. Eu lembro-me, foi uma pena que de facto este mercado nunca devia ter sido tão abandonado como foi, faltou-lhe ao longo dos anos manutenção. E como faltou manutenção, faltou revitalização do mesmo e caiu na estaca zero como caiu. Hoje estamos... Que irá abrir dentro de poucos meses... Não sabia a data exata, só a Sra. Presidente é que poderá saber, e ainda bem que é ela que tem que decidir. Mas estamos aqui numa fase final dos trabalhos, e digo-vos que estou com muito orgulho de ver que os trabalhos estão na fase final e que nós, Junta de Freguesia, em tempos, numa época que de facto isto precisava do apoio de grande envergadura, com mais pessoal técnico para poder avançar, nós demos uma ótima colaboração aqui. Nós demos essa ótima colaboração em consonância com a Câmara, porque nós, todos estes trabalhos que nós fizemos aqui com o pessoal nosso, fomos ressarcidos noutros serviços que a Câmara nos apoiou depois, para compensar esse mesmo pessoal que aqui andou. Eu acho que foi uma mais-valia, e essa mais-valia foi que era pessoal qualificado, pessoal que sabia de obra, sabia o que fazia, e adiantou muito. Hoje sei que na parte final já não foi preciso desse pessoal, entretanto acabou os contratos também, mas se fosse hoje ainda tinha hipótese, tenho pessoal qualificado se eu precisarem, mas não, hoje não é preciso porque hoje estamos na fase da eletricidade, na fase de acabamento de chão, na parte de respeito às águas, e já não é da nossa competência. Por isso eu estou orgulhoso, de facto vejo o mercado bonito, lindo, e espero que daqui a uns meses, não muitos, isto comece a funcionar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em constância foi apresentado na terça-feira o projeto de investimento do empreendimento turístico Vila Tejo, promovido pela Vila Poema, sociedade de gestão hoteleira, que vai contribuir para a resolução das escassez de alojamento no concelho, ainda sem data prevista para o início da sua construção, uma vez que o projeto aguarda o financiamento no âmbito dos fundos europeus. Este novo equipamento turístico vai assentar em tecnologias ecossustentáveis que vão permitir poupanças ao nível do consumo da água e também da energia. Numa sessão em que marcaram presença inúmeras entidades, referência para as intervenções do secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Miguel Pombeiro, Júlia Amorim, presidente da Câmara de Constância, e João Rosa, da Vila Tejo. Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou do desafio que se vai colocar, entretanto, a toda a região, que é o de passar do potencial turístico que existe para o produto.
Iniciar um desafio que é nosso, que é da própria região, porque sabemos, nesta área do turismo, e o turismo tem uma especificidade própria, é que normalmente quem o promove não tem o produto, porque o produto é do privado. E, portanto, nesse contexto, é preciso termos a noção de que não basta termos investimento público, não basta termos investimento privado, não basta termos, de alguma forma, os recursos ou o potencial turístico, é preciso que tenhamos também oferta e produto turístico. E, portanto, para isso é necessário que haja, de facto, aqui um trabalho conjunto da região de turismo, da comunidade intermunicipal, de todos os municípios, das agências de desenvolvimento local que conhecem melhor que ninguém o próprio território, e hoje está aqui a dar-vos, e dos agentes privados. E, portanto, construir, de facto, produtos turísticos, quem vem à nossa região, o que é que pode fazer num dia, o que é que pode fazer em dois, o que é que pode fazer em três, e, como muito bem disse nas suas palavras, proporcionar experiências. E, portanto, tendo já investimento público de relevância, tendo recursos ao nível, seja do património histórico, do património natural, como a nossa região de facto tem, este é sem dúvida o desafio de passarmos do potencial para o produto turístico, e portanto é algo que com certeza nos próximos anos nos vai mobilizar a todos, e esperemos que com sucesso.
Júlia Amorim, a Presidente da Câmara de Constância, destacou depois para a reportagem da Hertz a importância deste investimento a aplicar-se no Médio Tejo, destacando o facto de este ser um empreendimento que terá uma grande sustentabilidade.
Constância é privilegiada.
O Médio Tejo está inserido, portanto, os nossos 13 municípios, que por si só já têm algumas diferenças, não é? Quando o Médio Tejo está inserido numa região tão diversificada, que vai desde o Oeste à Serra da Estrela, passando por Aveiro, o que eu quero dizer é que muitas vezes sinto que, e sentimos que, esta pontinha cá debaixo do Médio Tejo, junto ao Tejo, está um pouquinho esquecida, neste grande contexto que é o turismo do centro. De todo modo, eu creio que dentro desta grande região centro, a diversidade pode ser potenciada, e portanto esta mesma diversidade sendo potenciada e atraindo turistas para a região centro, naturalmente que em termos daquilo que é internacional, que é conhecido por todos, que é o Tejo, pode ser aqui um grande veículo de promoção. Portanto, temos todas as condições para alimentar o desenvolvimento económico, não só do Médio Tejo, da região centro e do país, naturalmente. daquilo que fui acompanhando da evolução deste empreendimento em termos de projeto e que hoje comprovei aqui nesta apresentação e que é de todo o mais importante, tem a ver com a própria sustentabilidade económica do investimento. E portanto, pudemos comprovar que pelos estudos que foram feitos, isso é possível. De todo modo, numa altura como esta, em que, e bem, as questões ambientais estão em cima da mesa, sendo que os investimentos e os apoios em termos dos fundos comunitários também apontam para investimentos sustentáveis, investimentos que do ponto de vista do ambiente sejam amigos do ambiente. Portanto, é bom ver que a equipa projetista teve isso em conta.
Hertz ouviu também o promotor do Vila Tejo, João Rosa, começaria por justificar a escolha de Constância para fazer este investimento, que se traduz também, então, numa forte aposta na componente ecológica.
Constância é privilegiada pela sua natureza, todos nós temos esse privilégio, é natural, e foi uma preocupação inicial de nós promotores e da equipa escolhida para envolver o empreendimento na natureza, de forma a não defraudar a mesma e convidá-la a alinhar-se connosco neste projeto e a fazer parte deste projeto. O primeiro pensamento foi ecológico, defender a natureza, defender aquilo que vamos deixar para os nossos filhos e para a futura geração. Este foi a nossa principal preocupação, mas também a parte económica tem que estar sempre subjacente no empreendimento desta natureza e deste valor. Gostava só de referir uma outra parte, que não foi referida na apresentação, porque é um bocadinho a surpresa que temos para o futuro, e vou já aqui levantar um pouquinho do leque também. Vamos disponibilizar aos nossos clientes viaturas elétricas que serão abastecidas pela eletricidade produzida da forma que já disse anteriormente, para proporcionar às pessoas de uma visita pela região. Esses carros serão gratuitos ou terão um valor simbólico e temos dois tipos de viaturas, uma para a zona para a altura do inverno, fechada, e outra para a altura do verão, aqueles chamados e conhecidos carrinhos de golfe. Pensamos que vai ser bastante engraçado e que vai fazer com que todos os nossos clientes olhem para a parte sustentável e ecológica num futuro de outra forma. A aplicação que criamos e que vamos fornecer ao cliente quando do seu check-in lhe permite ver todos os gastos e os consumos efetuados durante a sua estadia, a nível de quantidade de água que consumiu, a nível dos gases que produziu para o meio ambiente. Todos esses fatores o cliente tem online, no momento, no seu telemóvel, no seu tablet, uma aplicação que lhe permite ver isto gratuita. E gostaria também de referenciar a aplicação que foi recentemente criada pelo Médio Tejo, o Descobrir Constância, Descobrir Abrantes, o Descobrir Tomar, por exemplo. Vamos utilizar essa aplicação para, em conjunto com a nossa, tentarmos dinamizar a zona e a região e mostrar aos nossos visitantes aquilo que de bom que temos, que é muita coisa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Nersan Business 2015, organizado pela Associação Empresarial de Santarém, vai realizar-se este ano entre os dias 19 e 21 de outubro no Hotel dos Templários, em Tomar. Este ano são esperadas delegações empresariais e institucionais de 17 países e mais de 100 empresários vindos da Europa, África, Ásia, América do Norte e América do Sul. A iniciativa é uma das maiores mostras de networking internacional em Portugal e uma referência no que diz respeito ao apoio à internacionalização das empresas. Tem um cariz muito pragmático e objetivo, focado no encontro entre empresários e na realização de negócios. O Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo tem como objetivos promover a exportação e a internacionalização dos produtos e das empresas da região, dando assim a conhecer aos investidores as suas potencialidades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar, no âmbito do projeto Junta Educa, promoveu hoje na Biblioteca Municipal de Tomar um espetáculo cultural e educativo que assinala a abertura do presente ano letivo. Parece um Pássaro, assim se chama o espetáculo, que é repetido amanhã, sexta-feira, e que é baseado no quinto livro do ciclo de leituras Livros com Pernas para Andar, e que se realiza em parceria com a Associação para a Promoção Cultural da Criança. Como referia Filipe Fernandes na abertura do espetáculo, a Junta de Freguesia pretende, com a iniciativa e com outras iniciativas, promover a igualdade de oportunidades e ampliar os conhecimentos das crianças.
A Junta de Freguesia achou que era importante vocês também terem acesso a estes espetáculos. Espetáculos educativos, espetáculos culturais, porque afinal nós não aprendemos só dentro da sala de aula, pois não?
Não.
Aprendemos muito com os grandes professores que vocês têm, não é verdade?
Sim!
Mas não é só dentro da sala de aula. Nós aprendemos constantemente. E isto é bom para vocês crescerem e para vocês aprenderem mais. Portanto, eu espero que vocês saiam daqui com mais motivação para quê? Para ler. Está bem?
Aprender.
E para aprender. Muito bem. Portanto, os mais pequeninos vão pedir aos pais para contar histórias. Os mais velhos vão começar a ler. Porque é muito importante nós sabermos ler. Não é? Em nome do Sr. Augusto, que é o Presidente da Junta, que ontem passámos pelas vossas duas escolas, não foi? Valdonas e Santo António. O Sr. Augusto quer agradecer a todas as entidades aqui presentes. Temos aqui muita gente aqui ao pé de vocês, está bem? À Comunicação Social, à Câmara Municipal, que nos ajudou também a agradecer aos agrupamentos de escolas, que nos recebem sempre muito bem, não é? E a todos que colaboraram com esta iniciativa.
O espetáculo é baseado na história do escritor David Machado sobre um menino que encontra um curioso chapéu e que resolve levar o mesmo para a escola. O ator Raimundo Cosme, que traz vida a toda esta história a partir dos elementos visuais criados pelo ilustrador Gonçalo Viana, explicava depois, no final, o conjunto desta atividade.
Eu sou Raimundo, sou ator e sou criador deste espetáculo, em conjunto com o David e com o Gonçalo. O David, que é o escritor deste livro, não deste livro específico, mas deste livro, que é o livro original. Parece um Pássaro, do David Machado, que é uma história que ele escreveu para a filha, que é a Maria, que é uma criança exatamente igual a esta. A Maria pediu ao pai uma história com pássaros e o David escreveu esta história. O Gonçalo veio depois e ilustrou. Sabem quem é o ilustrador? Sim, é a pessoa que faz os desenhos dos livros. O Gonçalo é o ilustrador deste livro e é o cenógrafo deste espetáculo. O Gonçalo fez os desenhos todos, fez a cenografia toda. Este livro é um livro que não existe à venda, só este. Este foi um livro que foi feito só para o espetáculo. Este livro, porque é que ele foi feito para o espetáculo? Porque é muito grande, eu precisava de um livro que fosse muito maior que o original e pedi ao Gonçalo para fazer este pássaro, que antes era um dragão. O corpo é de dragão e depois ele reinventou a cabeça e o pescoço do pássaro para ficar como o pássaro da história, o que começou por ser um dragão, a estrutura de dragão, ok? Mas este livro acaba aqui, não tem mais. Estão a ver? O menino foi mesmo um livro feito para o espetáculo, chama-se Um Adereço do Espetáculo.
Uma iniciativa que é então repetida amanhã na Biblioteca Municipal, novamente no mesmo horário, dirigida a crianças, este espetáculo que marca assim o arranque também do ano letivo.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Associação Desportiva, Recreativa e Cultural, as Ganados TTT Motoclube de Vila de Rei, com apoio do município local, vai organizar este ano a 10ª edição do Passeio Todo o Terreno de Vila de Rei, com data marcada já para 9 de janeiro próximo. Na última edição, recorde-se, o evento voltou a bater o seu recorde de participantes, com perto de 500 pilotos, vindos dos mais variados pontos do país. O trajeto voltará a apresentar várias surpresas e zonas espetáculo que voltarão a fazer, naturalmente, as delícias de pilotos e das largas dezenas de pessoas que se juntam para assistir à passagem das motos. Esta é uma iniciativa que está já a ser promovida e para a qual estão abertas inscrições. Vamos para o fecho com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Hoje gostava de vos falar de dois assuntos. Estou na rua, se por acaso ouvirem algum barulho de algum carro, então é realmente algum carro que pode passar, porque estou a falar-vos da rua. Gostava de falar-vos nas vacinas da gripe, da vacina da gripe 2015-2016, que já está disponível, e portanto todas as pessoas com 65 ou mais anos têm a sua vacina da gripe disponível junto dos médicos de família, dos seus enfermeiros de família, e poderão tomá-la. Das pessoas que estão em centros de dia ou lares, nós fornecemos também a vacina a ser depois administrada para pelos enfermeiros que trabalham nesses locais onde as pessoas estejam. Podem sempre recorrer ao médico, ao enfermeiro de família, para ser administrada a vacina da gripe, mesmo que ela seja receitada. As receitas para a vacina da gripe têm a validade de 6 meses, portanto são válidas desde até de final de dezembro, e portanto, se a pessoa não tiver direito à vacina de forma gratuita, pode sempre pedir ao seu médico assistente, e eu aconselho que o façam para que as gripes não apareçam, que às vezes têm complicações graves. Por outro lado, gostava também de vos falar da Feira de Santaria. Vem a Feira de Santaria e tanto nós como utentes, como os profissionais que lá trabalham, temos a obrigação de zelar pela saúde de todos. De uma maneira geral, as pessoas que lá trabalham têm a sua saúde vigiada pelos médicos de medicina do trabalho, pelos seus médicos privados, e portanto são pessoas que nos dão a garantia de estarem em condições para poder mexer, sobretudo as pessoas que trabalham com alimentos e que poderem mexer em alimentos e que estão à venda. Nós também devemos, enquanto consumidores, ter alguma, e temos alguma responsabilidade nesse aspecto. Devemos também ver os locais onde vamos, se as pessoas estão corretamente vestidas, se as pessoas não usam adereços enfeites nos braços, nas mãos, que realmente possam estar em contacto com os alimentos, se têm a cabeça protegida com um barrete, com alguma coisa que possam usar. Cabe-nos a nós também verificar essas coisas e ajudarmos, não no sentido de penalização, nem no sentido de fiscalização, mas no sentido de todos contribuirmos para que a saúde das pessoas, através dos alimentos que comem, seja mantida e seja realmente preservada. Portanto, vamos todos olhar para essas coisas, vamos todos pensar que a alimentação e as coisas que se comem nessas feiras, que são sempre em espaços abertos, podem estar mais sujeitas a alguma contaminação que possa haver, e portanto há que ter todo o cuidado em que sejam quer servidas por pessoas que estejam realmente a cumprir as suas funções como deve ser, quer depois consumidas também por nós com as mãos devidamente higienizadas, lavadas, para que realmente a nossa saúde não possa ser em perigo, possa ser posta em perigo.
Nota do dia, com Maria dos Anjos Esperança, no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.